o melhor, viu?
Sim.
Agora, você está começando a fazer? Você não tem noção da mudança que até agora tem. Numa situação como a de ontem, eu estaria na cama de depressão, teria gritado, fez um gol, teria ligado. Você falou, um segundo a cabeça. Não sei, mas é nada, está mexendo. Ganhou tudo. Não pense que vai mudar da água para você. Todas as verdades materiais sobre família, toda a lei e obrigação que um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um filho assume, são contrárias ao ensinamento de Jesus. Será que você quer que pai da vida? Se completamente contrária. Jesus diz, eu não vim trazer a paz, vim trazer paz. Então essa paz, essa santidade, esse clima na família não pode existir. Segundo, se você só vai servir para me seguir quando você abandonar pai e mãe. Essa figura, esse carisma, esse monte de obrigações e deveres. Mas tudo isso só vai acabar, volta a existir, quando se acabar com a ideia da família como eterna, universal. Família não é universal, família é individualidade. Família não é eterna, ela dura durante uma encarnação. Família não tem objetivos materiais, mas apenas objetivos espirituais. Exatamente isso que todos os mestres ensinou, o Buda diz assim. Que não se perda a família, não se perda filho. Acima do filho está a sua elevação, acima do marido está a sua elevação. Acima de tudo está o seu espiritualismo, acima de tudo está o seu ecumenismo, acima de tudo está o seu universalismo. Do casamento? E diferente, e cada um hoje diferente. Mas, não chorar. Paulo nos ensina assim, você não deveria casar, porque aí você vai passar da mais importante a sua esposa do que a esposa. Mas, é melhor que se case para evitar a tentação. Então, o casamento, a formação da família, foi intuído e é desenhado por Deus na erupção material para povas, povas da tentação, povas do desejo, povas do adultério. O batismo é a apresentação do Espírito encarnado ao seu mundo espiritual. O Espírito é sim encarnado. É obrigatório? Não. Se pode fazer, é bom. Mas, na hora que você se universalizar, você vê como Espírito. Na hora que você universalizar, que você vê seu filho como espírito e não mais como ser humano, não há uma necessidade de falar.
Porque antes de apresentar espírito, você precisa, você parece a fazer com isso da vida, independente, não tem
como eu fazer. Mais para você, material.
Então, estou perguntando isso, pai, não tem nada a ver com o termo madrinha.
Tem, está tudo na família.
E depois do batismo, por exemplo, se inventa a coisa de madrinha. Não veio.
Engrandamento de uma nova, um novo espírito naquela forma. O engrandamento de um novo espírito que é da família, não coxanguinho. Porque a madrinha é da família.
Não faz questão de fazer o batismo. Ele ainda chama atenção para os padrinhos.
Isso, porque eles estão na cova. Eles fazem parte da ilusão material daquela vida material. Que é o ilusão? É exudante a palavra ilusão material e vida material. Depois? Lixo, Fia.
Por que você faz batismo?
O lixo que eu estou exigindo, porque.
Porque é família, essa família tem que ir assim, batismo, família.
O que eu sempre exigia? Porque se eu disser, você é da família dele, vai dizer, mas não sou, eu não nasci na mesma casa, não tenho o mesmo nome, não tenho o mesmo sangue. Então se tinha toda essa ilusão para dizer, você agora também faz parte da cova dele e a cova dele faz parte de você. Vocês estão na mesma ilusão material, na mesma escola. É isso. É porque você quer associar como ser humano e aplicar o ensinamento. Não dá. Ou nós aplica o ensinamento ou associa como ser humano. Para aplicar o ensinamento, tem que esquecer tudo que o ser humano faz. Ah, mas se você ainda acha que aqui é aquilo que alguém, você tem que utilizar e ilusões para poder se...
Não, pelo contrário, eu aplicando o ensinamento, estou vendo a mesma necessidade de batismo. Você faz o batismo.
Isso! Isso!
Não entendo.
Mas, na hora, e seu filho? É seu filho?
Não.
É, só você é. Só você ainda tem verdade dentro de você que você acabou de dizer para ele. Eu me sinto culpada da criação dele.
Mas eu já sei que não é assim.
Mas veja, isso, você sabe, mas ainda não sabe. Não está na prática.
Na hora
que estiver na prática, aí sim, de nada será possível. Mas para você e para o outro que ainda não está na prática. Então ontem, por exemplo, nós fazemos o batismo e sabe que o batismo, universalmente falando, não é possível, mas que é uma lembrança para pai e mãe que é aquele espírito. E é uma informação que não está mais no consciente de que aquela pessoa também faz parte dos karmas da vida dela.
E esse negócio
da
sua
crisma,
e quem é que
me ajudou isso? Isso é da Igreja Católica. O crisma é espírito perdido.
Na vida tem que ser
sacramento? Não.
Quer que
faça? Não. É filha que faz, que xixa, porque as pessoas xixam. Porque se na hora que você destruir família, você não precisa de nada disso. Mas antes você tem que destruir família.
Conceito de família.
Todos os conceitos sobre família. Se pai, mãe, filho, irmão, todas essas regras de sociedade, todas essas imposições que você está colocando, e ver família como uma coisa transitória, temporária, que dura exatamente o tempo que tem que durar, tá? E na verdade é uma coisa guiada para fujão de pobre. Do seu karma com o karma do seu filho, se você vai ser mãe, ele vai ser o filho. Podia ser contrário, se o karma dele se fosse diferente, do seu diferente, ele seria pai, você seria filha. Porque, na verdade, o que dita a função dentro de cada família, de cada encarnação, é o karma de cada um. Na hora que você entender isso, você acrescenta sua família e você começa a participar de uma outra família, essa eterna, a universal. Aí seu filho não vai valer mais do que o bandido, porque o bandido é seu filho também. É seu irmão universal. É o universo igual a você, está dentro de você, como você está dentro de mim. Isso que é importante se compreender, porque se nós formos discutir a coisa material é ilusão, ilusão criada com alguma finalidade. A ilusão do batismo, por exemplo, é essa que eu disse, de elevar que aquilo é um espírito, não ser humano, e mostrar e apresentar talentos para essa vida. Falei-se no sentido de ser espírito que está dentro daquela família, daquela ilusão, para vir de volta. Isso é, ver a família onde deixa vir. O que Isna diz? Não se apegue a pai e mãe, não se apegue a esposa, não se apegue a filho. Todos os mestres ensinam você a não se apegar à família, a não criar uma individualidade que hoje, e que há uma falsa eternidade que carrega o chão, que carrega o espírito de responsabilidade que ele não tem, é pouco de nada. A pouco de você se fazer as coisas por sentimento de obrigação e que você está no amor. Porque a mãe se sente obrigada a amar o filho. Assim como o filho se sente obrigado a amar a mãe e o pai. Amor é muito mais que qualquer ética. Amor é muito mais que qualquer obrigação. Nós temos que aprender isso do amor. Deixa eu fazer uma pergunta que eu vou fazer no domingo lá no Alancho. Algum dia você já viu numa igreja, num centro espírita, num templo evangélico, alguém fazer uma oração a Deus pedindo pelo vício, pedindo pelo que tem saúde, pedindo pelos que estão felizes? Que há, porque eles já cumprem tudo. Isso é amor? Um amor que privilegia alguém que está assim, aparente, sofrido? Se eu amar mais um doente que um chão, eu não amo. Eu tenho peso, eu tenho dó. Essa é a diferença, e esse é o amor que tem que ser usado, e esse é o amor que não se encaixa no amor filial, nem no amor maternal, e nem no amor marital, né? E marido nós vamos falar amanhã, não, na terça, né? Que aí, para completar a família, marido, hoje a gente não vai falar nada. Já aproveita a fala do casamento. Não se encaixa nisso. Porque esse amor marital, esse amor filial, esse amor maternal, esse amor paterno, é um amor condicionado, é um amor viciado, é um amor sem causar. Ficou claro então o que é família? Ficou claro que a única lei para uma família é a compreensão de que, na verdade, uma família é formada não por um acaso, mas por similitude de karma. E que se você faz para seu filho, é o karma dele. e suscetível para com você, o seu campo. Não é fruto da vida, não é fruto da sociedade, não é fruto do que você fez ou do que ele fez. É fruto exclusivo do karma de cada um. Porque se o seu filho não merecer passar pelo karma que você está merecendo se transformar em azeite, ele é tirado. Vai morar louro, vai fazer outras coisas. Se o filho, por exemplo, não merecer passar por um karma no qual você merece ser azeite, ele é tirado. Não. Leite lá. É o que eu disse em Figueira de São Paulo. O câncer nasce na hora que você quer que ele fique da vida. Ele está aqui, quietinho, paladinho, na hora que se quer estar. Porque quando você desenha um corpo, você está desenhando um corpo com câncer. É o que o doutor médico hoje está dizendo, que são as 10 posições que estão no DNA. É uma predisposição, ele está aqui dentro, quietinho. Só não é ativado por coisas materiais, mas por coisas espirituais. Ou seja, o caminho que você tem. Então é a mesma coisa da doença do coração. Está lá. Na hora que precisa usar, você vai usar. Se não precisar de ficar, ninguém nem sabe. Só quando doença você só consegue descobrir que a pessoa tinha na tocha. Então ficou caro, família. Bem caro. Família era uma união de espíritos que temporária, com a finalidade única na ilusão material e no seu campo. Acabou, família. Toda a atividade, todo o sacramento, toda a beleza, toda a pureza, tudo isso se rompe quando você olha lá de cima, quando você olha a partir do espiritualismo e não do materialismo, quando você olha a partir do ecumenismo e não das leis, da obrigação religiosa ou societária, e quando você vê a partir do universalismo e não do individualismo. Tudo se rompe quando você muda a sua forma de ver o mundo. E é isso que nós vamos fazer esse ano. Discutir esse tema nessa base. Olhar de cima as coisas. Porque é isso que eu tenho que fazer. Chegar num lugar e dizer, vamos falar sobre família? Para você, o que é família? Ah, para mim, família é isso. Tá bom, família é isso. Agora, isso bate com o ensinamento de Jesus? Não, Jesus mandou se abandonar, bate? Não. Isso bate com o ensinamento do Buda? Não. Isso não bate com o ensinamento de ninguém? Vamos conversar de novo sobre isso. E aí passar essa visão, ou essa definição que nós deu, a definição de espírito que resulta numa ilusão material por tempo determinado, que pode durar a vida inteira ou não, com a única finalidade de vivenciar seus karmas, ou seja, fazer suas provas.
Eu tinha um colega que era professor, e ele, não sei o que ele era, acho que ele era espírita, e ele se jogava cartas, e a mãe, não sei o que era, jogava burro, não lembro, era uma coisa desse, não sei, eu fui lá conversar com ele. Tirou a sorte lá da mim e ele disse que era para eu ter desencarnado quando criança. E que eu fiz uma nova chance. Verdade?
Fia, eu posso responder isso na carta?
Por quê? Para não poder falar?
Não. Porque na terça nós vamos falar de casamento, marido e mulher. Mas na carta nós falamos sobre adivinhação de futuro. No caso, adivinhação de futuro.
Ele não tinha conseguido transmitir para mim.
Mas eu não estou dizendo que isso. E mesmo que ele não tivesse visto, se ele falou, não mentiu. Que era o que você precisava ouvir.
Porque tem um episódio que eu era bebê, que está aqui, e o carro enrolou esse carro abaixo, e eu quebrei uma das pernas, não sei qual. Eu sempre fiquei pensando, foi essa vez que eu quebrei, eu desencarnar, se eu batesse a cabeça integral,
e eu só peguei uma perna. Isso, você tinha um ano e pouco.
Eu
não tinha
muita coisa que eu tinha direito. Na cadeira. Nem sei que perna foi, nem sei mais. Nunca conversei com minha mãe, não sei porquê. Eu era bom morrer, nem sei quem me responde.
Na cadeira.
Piracicaba, 22 de janeiro de 2004, Joaquim.
Então vamos hoje. Hoje então nós vamos falar sobre a visão espiritualista, ecumênica, universal, sobre família. Primeiro vamos te dar a definição, para depois nós começar a debater. Família é uma união temporária de dois espíritos ou mais no mesmo ambiente com finalidade de executar provas de amor para a elevação. Isso é família. Família não é eterno, porque quando se termina as provas, a encarnação, a vida, a família se quebra. Porque uma família composta por alguns elementos é uma individualidade da família universal. A verdadeira família, a verdadeira união dos espíritos. espíritos é com o todo, com o universo. Ficou claro isso? Isso é a primeira coisa. Família, só é criada essa ideia de família, só é criada para a vida carnal e para uma vida carnal específica. Ficou claro? Os cargos que as pessoas ocupam na família também são temporários. Duram uma só encarnação. O pai é pai hoje e amanhã pode ser filho, numa outra vida, numa outra encarnação, numa outra família. Ficou claro isso? Então, para nós ver a visão espiritualista, ecumênica e universal sobre família, agora que nós a entender o que é família, nós temos que ver quais são as regras, que as leis que são impostas para que você tenha uma família. Como eu disse lá atrás, tudo nesta vida, na verdade, não existe, mas é um conjunto de normas e regras que você segue. Lembra disso? Qual é o primeiro critério, a primeira lei que você diz, este é da minha família ou este não é da minha família? Deixa física. É isso? Não. A família universal, ela tem uma descendência espiritual. Vou explicar. Descendência espiritual é livro da vida. Então, se o que é programado como membro da família deverá ser membro da família. No que nasce, é o caso, por exemplo, das pessoas dotadas. Quem é dotado, fala direito.
Adotado.
Isso. Pertence àquela família. Porque já estava no livro da vida, existe um planejamento de união para fins de vivência de uma vida cada um. Então, tratar como família só aqueles que estariam descendentes de carne, de sangue, é uma visão materialista sobre o mundo. Assim também, e isso usar na terra de vocês, família não precisa morar no mesmo terra. Você pode ter família no universo inteiro. Ficou claro? Que mais? Qual outra verdade com uma família? Não, isso não é verdade. Porque muitas vezes é chubinho, é primo, porque é filho do outro, tem outro nome. Os familiares têm que se amar entre si. Entende? Mas que amor é esse que se fala do familiar? Amor carnal, amor familiar. O que é um amor familiar?
A gente entende como um amor especial.
Mas que, o que é esse amor especial? O amor que você tem por seu pai, sua mãe, pelos seus irmãos, que amor especial é esse?
Uma amor que a gente comete o amor que deve ser especial.
Isso, mas que amor é esse?
É amor.
Idolatria? Individualismo? Quando você ama seu irmão nesse amor familiar, nessa coisa de que é meu irmão, é meu sangue, eu tenho que gostar dele, tenho que me dar bem com ele, se eu tenho que colocá-lo acima dos outros? Que universalismo é esse? O amor entre os membros da família se tem que ser amor universal. É por isso que no livro dos Espíritos, quando se pergunta, Kardec pergunta para os Espíritos, diz que os opositores do Espiritismo, diz que o Espiritismo vem para acabar com a família, o Espírito da Verdade responde, não, vem para ampliar a sua família. Porque Jesus prometeu que quando pisijasse o Espírito da Verdade viria.
Jesus
fica
Espíritos,
seus ensinamentos.
Para quem não é espírito, isso não
vai ter
valor.
Está em contato também na Bíblia. E nós encontramos também na Bíblia, mas para quem é budista, a Bíblia não tem valor.
E tem que encontrar
também na Bíblia. E tem, todos têm. O mesmo ensinamento.
Mas a Bíblia para que tem família sagrada?
Não. Não, o que a Bíblia fala diz assim. Primeiro, eu vim para jogar pai contra filho e mãe contra filha. E quando você não abandonar seu pai, quando você não abandonar sua mãe, você não serve para me seguir. A Bíblia diz assim, quem é meu, minha mãe? Não, isso não está na Bíblia, isso é da Igreja Católica. Não, isso não está na Bíblia, a Igreja Católica mudou o mandamento.
E no que tem a tábua
para
provar, é isso?
Não, existe tábua.
Ué, mas Deus não passou
com Moisés,
não escreveu numa tábua?
E quem viu, mas essa tábua não existe. Ninguém sabe onde está. No lugar de não faça imagens, eles colocaram o rapaz e mãe. Porque eles adoram imagens. Então, a família tem que ser universal e o amor entre os seus membros tem que ser universal. Então, a família não pode ter individualismo de jeito algum. O seu irmão não pode ser mais importante no universo do que um bandido. O seu filho não pode ser mais amado ou menos amado do que você ama um liceiro. Igualdade, senão não há amor. A lei que diz que a família é sagrada, a lei material, de não dever a possibilidade de novas, de mudanças ou agregar pessoas à família para cumprir novas coisas, que é o caso do divórcio. Você se separa a casa com um, ela se separa a casa com outro, que todos os novos membros entraram com a mesma família. Universalismo. Então esse amor soberano sobre os outros para existir uma família é individualismo. Tem que ser combatido. É bem material, não é bem espiritual. Não é você não amar o seu filho ou você não amar o seu irmão. É você não amá-los acima dos outros. Não é você não ajudar o seu irmão, não ajudar o seu filho, mas não dedicar a ele tempo maior do que a humanidade tem. Outra verdade sobre família. Família indissolúvel. Seu pai vai ser seu pai pro resto da vida. Seu pai não é seu pai pro resto da vida. Porque vida não é uma existência banal. A família é dissolvida e pode ser que é dissolvida quando ela não atende mais os propósitos para a qual foi criada. Vamos dar um exemplo. Se você tiver na carne para mexer 10 povas naquela família, se você mexeu as 10, para que manter? Vamos criar uma nova união, vamos criar uma nova, novos relacionamentos para começar a nova porta, não vamos perder encarnação. Ou então de se você desafaiou, não tem jeito mesmo, não vamos perder tempo juntando mais negativismo, se aprofundando mais no individualismo. Vamos taxar a palavra das palmas e para isso precisa novas união, novos relacionamentos. Nós precisamos olhar o mundo sob o aspecto espiritual. A vida material não existe. Ela é apenas uma etapa da vida, da real existência do espírito. A espiritual, a eterna. Então ela tem que ser toda adaptada para a sua felicidade eterna, para a sua felicidade espiritual, para a sua existência espiritual. Não pode ser exida por novas viegas materiais. Ficou claro? Então vamos começar a falar, e nós não vamos acabar a família hoje, sobre alguns casos dentro da família. Está certo? Qual o primeiro caso que você quer falar? O que é ser pai de alguém? O pai e a mãe que têm uma função. Eles são instrumentos de Deus para a ilusão material da geração do novo gênero. Essa é a primeira função. Um pai e uma mãe são instrumentos de Deus para a ilusão material, ou seja, foi porque eu fiz amor com a minha mulher que nasceu esse filho. Porque eu pus o espermatozoide que fecundou o ovo. Isso é ilusão material. Fala de novo. Então está cheio aí. Volta. Ficou claro? Essa é a primeira função. A partir daí, pai e mãe têm a função de nutrição material, mas também a função da ilusão de que está nutrindo materialmente. Ele é instrumento para que há a ilusão de que ele é alimento. Mas ele é instrumento de Deus para dar o alimentação para aquela que é. Segundo, terceiro, pai e mãe têm a função básica de formar todos os conceitos, ou seja, de escrever os assuntos que serão tratados durante a prova. Ficou claro?
Escrever aqui?
Aqui. Escrever os assuntos. Foi. Aqui você escreve passando os conceitos que ele vai mexer. Você passa conceito de soberba para o seu filho mexer soberba. Você passa conceito de poder para o seu filho mexer poder. Você não está escrevendo o tema da prova? Não a pergunta. A pergunta é o acontecimento. Essa é a função do espírito pai e mãe. Toda regra do pai, de ser pai, pai tem que educar materialmente, não tem. Ele tem que servir de instrumento para dar a educação que o outro precisa para realizar suas coisas. Se essa educação é faculdade, não é educação faculdade. Se não é, não é. Pai e mãe não são donos de filho. Eles são instrumentos de Deus para a ilusão da vida material. Podem ser responsabilizados, sim, mas perfeitamente, nem positivo nem negativo. Perfeito. Porque ele é o responsável de passar os conceitos. É o instrumento que Deus usa para, na ilusão material, passar os conceitos que o outro vai ter que deixar.
Então eu não tenho culpa da
LCC. Claro
que não.
Nunca
disse. A mulher
era da Paula. Mas não é. Você criou os conceitos que precisavam ser criados para eles. E a partir então dos 14 anos, os conceitos já foram todos passados e começa a etapa de vencer o conceito. Ninguém altera a personalidade depois dos 14. Só o próprio que pode alterar a sua própria personalidade. É positivo, porque agora ele vai poder promover a reforma íntima, agora ele vai poder se mudar. Veja aqui, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Você nasceu para fazer reforma íntima, mas nada que isso. Vai reformar o que se você já tiver perfeito? Não é o que reformar, é preciso você criar o que vai se mudar. E isso se faz neste período em que você diz que a criança não tem vontade própria, que é guiado por pai e mãe. É formando os conceitos que ele precisa. Agora, o que se diz por aí? Ser mãe é padecer no paraíso. É, ser mãe é amar. Ser mãe é educar o filho. É, educar o filho para ser um espírito, para fazer sua reforma íntima.
O amor de uma mãe pelo pai e do pai pelo filho não tem conjugal. Acabou o universalismo, a igualdade. Não pode existir isso. Porque o próprio Jesus não teve esse amor. Ele deixou a mãe do lado de fora e continuou falando com os pobres, com os mendigos, com os doentes, com os aleijados, com os cobradores de impostos e com as prostitutas, que era quem seguia ele. Se fosse hoje, no dia de hoje, de sua mãe está lhe chamando, espere que eu vou atender minha mãe. Mas a missão dele não era para salvar a mãe. Assim como a missão da mãe não é salvar a filha. É criar a personalidade para que ele promova a sua reforma íntima. Se ele não promover, a mãe não tem culpa nenhuma. Só assim porque minha mãe me fez assim. De culpa. Sua mãe me fez assim para que você não fosse assim. Que eu chego se eu tomasse.
Nesse caso, para mim, onde ficam os psicólogos e onde fica o senhor ter me mandado com uma psicóloga porque eu preciso lembrar uma coisa que aconteceu no ano passado?
Xixi, aqui.
Mas isso é isso, quanto é isso que você está falando? Se foi tudo para eu ter que ter, o que nem você tem que lembrar?
Fia, que muitas vezes no consciente você esconde de você mesmo. O ideal é você mexer sem lembrar. Mas se você conseguir lembrar e ser mais fácil a vitória, como diz? É merecimento.
Mas eu acho que você também não acha que não era merecimento.
Isso, e onde merece lembrar? Está mexendo.
Não é ser psicólogo.
Não vai ser a psicóloga. Ela só vai lidar. Lidar. De pulsar no seu inconsciente. Vai servir, sim, filha, tem, servir de instrumento.
Mas faz quase um ano que eu tenho que ir lá e ela nunca foi por esse caminho.
Servir de instrumento a Deus para pulsar na hora que tiver que pulsar. Para pulsar na hora que tiver que pulsar, servir de instrumento a Deus para pulsar. Mas pulsar para quê? Para que você se reforme. Porque se você não se reformar, não adianta nada pulsar. E voltando ao nosso chuto Faria, essa é a função: mãe, pai, sociedade, amigo, todos que se relacionam. Formar esse conceito, elevado a esse conceito, para que o espírito promova a sua reforma.
Pais que brigam, pais que bebem, tudo isso
para
formar
o conceito
dos filhos, junto com
o próprio carne
deles mesmos.
É carne do filho, é carne do pai, então o pai e filho tem carne que gás. Esse tem carne de ser alcoólatra, aquele tem carne de tentar alcoólatra. E quando ele acusar o pai, ele não se reforma. E quando o pai brigar com o filho, não se reforma. Essa similitude de karmas que só vai começar a ser entendido quando se destruir a ideia da família eterna. A família não é eterna, é coincidência de karmas. Você está agindo junto com este, tem os filhos que tem, porque os seus karmas se confundem. Um na necessidade de ser, outro na necessidade de passar. A família não é universal. Você não vai morrer e vai continuar casada com este. Nem vai morrer e vai continuar sendo mãe dos seus filhos. Você é mãe dos seus filhos nessa encarnação porque houve karmas que se interagem. Sacajada com este, porque há karmas que se interagem. Mas para isso precisa acabar com a ideia da família e individualidade. Família é a união temporária de seres com o objetivo de que há uma ilusão material para as povas. Então, se as povas são de todos, não é só de um. Então, no exemplo que você deu, o pai que se tem alcoólatra, ele tem um karma alcoólatra. E antes de se inscrever aí no livro da vida, ele disse, calma, alcoólatra. Então disse, olha, tem um filho que precisa passar por um calma alcoólatra. Vamos colocar aí com o seu filho. Aí chama ele, diga aí, se adapta aos livros da vida todo. Porque se não via, é acaso, é sorte. Eu nasci por acaso numa família santa. Eu nasci por azar numa família de alcoólatras, de viciados, numa família desregada. E essa família desregada não lhe deixa ter o amor pelo pai, por exemplo. Aí você sai dessa carne, chega lá, Jesus diz assim, e Deus diz assim, cadê o amor? Ah, desculpa Deus, mas naquela família que você me colocou, eu não podia amar mesmo. Quem vai amar aquilo?
Então, acho que dentro do sistema parasitar, paramentar. Eu estou participando desse trabalho, né? A minha visão está bem, está entendendo. Mas eu não estou passando tudo isso que eu tenho aprendido há 4 anos para os meus filhos.
O que é karma?
Mas será que eu estaria desconfiando uma coisa que alguém vai fazer?
Não! Se você estaria...
O caminho, eu sei fora do caminho.
Você estaria desconfiando se não tivesse fazendo.
Eu não estou fazendo.
Está fazendo. Você não está fazendo aqui. Tá? Você não está aqui.
Não, não estou fazendo isso para ele.
Fia, se você não pode obrigar eles a estar aqui. Se você falar que não vai falar, porque isso não é o que está escrito, você poderia estar fazendo isso. Mas não existe acaso, não existe coincidência. Você está fazendo isso, é isso que você tem que fazer, esse é o seu papel. Você não está falando para ele, esse é o seu papel. Ele não está aqui, é o papel dele. Porque é o papel de cada um, porque de acordo com o sentimento de cada um. Não pode acusar o Senhor.